Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos, que têm como primeiro ponto a audição do Conselho Económico-Social sobre a Conta Geral do Estado. Nós prosseguimos este esforço, tentar ter a apreciação mais cedo do que alguma vez se verificou da Conta Geral do Estado, de modo a dar a maior eficácia enquanto forma de exercício da fiscalização por parte da Assembleia da República. Já ouvimos o Tribunal de Contas há algumas semanas atrás e saúdo, quer o Sr. Presidente, Dr. Silva Peneda, quer o relator, professor João Ferreira do Amaral. O parecer é conhecido, são presença habitual nesta comissão, portanto iria, sem demais explicações, dar a palavra ao Dr. Silva Peneda para uma intervenção inicial, que provavelmente será completada pelo relator, mas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez é com grande prazer que estou nesta comissão, desta vez para analisar o parecer sobre o Conta Geral do Estado de 2011. Eu vou dispensar a fazer uma intervenção alongada, porque o parecer acho que é claro e é curto, e não ia repetir aquilo que está escrito segundo o parecer. No entanto, de sublinhar apenas que a avaliação orçamental parece-me um exercício cada vez mais importante, especialmente numa fase em que estamos num tempo de consolidação orçamental que veio para ficar. Não está no orçamento, mas tenho refletido sobre isto, de acordo com as regras que resultam do último revisão do tratado, da inclusão do tratado da componente do déficit público. Nós, para atingirmos os 60% da dívida, se reduzirmos 3 pontos percentuais, vamos precisar de 20 anos para atingir esse limite. Portanto, esta realidade, que muitas vezes é vista como conjuntural, não é, é algo que veio para ficar e, portanto, a componente da concessão orçamental vai, com certeza, marcar todos os próximos orçamentos, pelo menos duas décadas, e daí a importância da avaliação e deste exercício referente às contas gerais do Estado. O ano 2011 foi caracterizado, como sabem, pela assinatura do compromisso com a Troika, em maio, e a prioridade de 2011 do orçamento tem claramente a ver, e é inequívoca, com a forte redução do déficit público num tempo muito curto. Sem pôr em causa esse objetivo, que o SES compreende, também é conhecida a posição do SES relativamente a esta matéria, tem sido expressa de uma forma sistemática, não só nos pareceres sobre as contas gerais do Estado, mas também sobre o orçamento do Estado, relativamente a ser muito ambicioso, e quanto a nós, o programa da Troika não se adequa como se devia adequar à situação económica e social portuguesa. E daí nós temos referido em 2010, e repetimos aqui nesta Conta Geral do Estado, mas quando fizemos o parecer do Orçamento de 2010, o parecer do Orçamento do Estado para 2011, que foi aprovado em 2010, pela primeira vez usámos a expressão do ciclo vicioso do déficit, nessa altura, não com a expressão que utilizámos, foi o receio que pudéssemos entrar nesse tipo de problemas. Depois o parecer analisa a componente da receita, despesas de investimento, setor de empresas do Estado e parcerias público-privadas. Eu sobre isso dispensámos estar agora a considerar, a fazer mais considerações sobre cada um desses temas. Não sei se o professor João Ferreira Amaral quer acrescentar alguma coisa, mas eu para já ficar por aqui, Sr. Presidente.
Com certeza. Sr. Professor.
Muito obrigado. Não tenho nada de especial a acrescentar, só de alguma forma referir aquilo que também é visível, que em relação a outros pareceres sobre contas gerais do Estado anteriores, este foca-se mais nas questões macroeconómicas e do efeito da política de contenção ou de redução do déficit em termos macroeconómicos, embora não se, evidentemente, não se deixe de referir a alguns aspectos mais propriamente de rúbricas das finanças públicas. Isso penso que tem muito a ver com o enquadramento geral da economia portuguesa e da política para 2013, uma vez que o parecer foi aprovado numa altura em que se estava a finalizar a preparação do orçamento para 2013 e, portanto, para ajudar a essa reflexão também o Conselho entendeu dar mais relevância relativa do que nos outros anos às questões mais ligadas ao impacto da política orçamental em termos macroeconómicos. E é um pouco esta a justificação deste ser um pouco diferente de outros parceiros anteriores.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então iniciar aqui uma ronda de questões pelo Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dar os cumprimentos ao Dr. Silva Peneda e ao Professor João Ferreira do Amaral. Também não vou fazer uma intervenção muito longa, queria aqui centrar apenas em três pontos que me parecem importantes. O primeiro tem a ver com a possibilidade de estar, de facto, a atingir o limite, a esgotar a via da austeridade, e isso parece evidente quando comparamos a austeridade de 2011, o nível global da austeridade, entre corte de despesa e aumento de impostos de 2011 e a redução do déficit estrutural nesse ano. Quando comparado com 2012, nós vimos que o orçamento de 2012 foi muito mais violento do que o de 2011 e, no entanto, a redução do déficit estrutural em 2011 é ligeiramente superior à verificada. Não temos números finais de 2012, mas será, tudo indica, ou em linha ou até ligeiramente superior à redução do déficit em 2011, com níveis de austeridade menores. A segunda questão que também parece importante e que abordam neste parecer, mas que tem, que o SES tem falado nos vários documentos que tem produzido e sempre que vem à Assembleia da República, tem a ver com a queda do investimento. Não só com a queda do investimento público, mas também com o efeito de arrastamento e o modo como, caindo o investimento público, cai também o investimento privado. E o impacto que isso tem, não só na atividade económica no curto prazo, como é evidente, mas sobretudo no PIB potencial a médio e longo prazo. Essa é uma preocupação que nós temos, e se em 2011 o corte de investimento já foi bastante significativo, foi incomparavelmente menor do que o que assistimos em 2012, e isso parece-nos preocupante, quedas de cerca de 40% do investimento público num país que tem áreas fundamentais onde tem necessariamente de investir, se quiser ter futuro económico. Esta é, de facto, uma área que nos preocupa e que tem impacto, obviamente, também no ponto final que eu queria aqui referir, que tem a ver com a deflação da dívida. O parecer do SES acaba de forma bastante bombástica, se me permitem, porque eu vou ler, o SES alerta para a possibilidade de políticas de ajustamento orçamental demasiado ambiciosas terem efeitos contraproducentes sobre o peso do déficit e da dívida pública na economia nacional e, consequentemente, na deterioração das condições de vida dos portugueses. No ano de 2011, os dados constantes da Contagem do Estado apontam para alguns indícios de que tal poderia estar a acontecer, situação que o SES considera estar agora a verificar-se em 2012. Eu gostava que... Acho que este ponto é muito importante. Nós, Partido Socialista, temos falado disto nas últimas audições. O Governo tem dito que o país se está a desendividar e que a desalavancagem está a ocorrer, e nós temos contestado essa afirmação, tendo, aliás, utilizado dados do Banco de Portugal, no capítulo K do Banco de Portugal, que demonstra que a desalavancagem das famílias estava a ocorrer desde 2010, mas parou no segundo trimestre de 2012, o mesmo para as empresas, e, bem, a dívida pública essa tem estado sempre a crescer e não se vê como é que pode inverter a tendência. Portanto, nós estamos a afetar negativamente o PIB potencial, isto é, a capacidade futura da economia pagar a dívida, ao mesmo tempo que estamos a agravar todas as dinâmicas de insustentabilidade da dívida nos vários setores institucionais da economia portuguesa. E obviamente que a espiral recessiva tem um contributo para isto, e é uma espiral recessiva que obviamente que será de curto prazo, enquanto durar a austeridade, mas depois podemos entrar aqui num período de estagnação económica, que com estes níveis de investimento poderá tornar absolutamente insustentável a dívida pública e a dívida geral do país. Por agora é tudo, gostava apenas de ter o vosso comentário a estas três questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Deputado João Galamba, muito obrigado pela sua observações. Tudo isto resulta, e estas alterações e estas considerações que citou aqui do parecer do SES, de facto da forma como o memorando de entendimento foi concebido. E a opinião do SES, a esse respeito, é muito clara. Nós entendemos que o moral de entendimento tal como foi consumido enferma de vários vícios à partida, porque não tem em conta algumas realidades que são específicas da economia portuguesa. E destacámos na nossa análise três realidades. Desde logo, o elevado nível de endividamento das famílias e das empresas. Segundo, as características da estrutura produtiva da nossa economia, baseada em pequenas e médias empresas ou pequeníssimas empresas. Toda a gente sabe que quando há uma margem diversa, uma empresa média vai-se aguentando, reestrutura-se, etc. Agora há pequeníssima, não tem outra hipótese não fechar as portas. E a terceira tem a ver com o peso do mercado interno e o efeito que isso tem na taxa de desemprego e na elevação da taxa de desemprego. Aliás, quando no primeiro parecer que fizemos sobre o orçamento de 2011, chamámos a atenção para isso, que tínhamos a noção de que o efeito do mercado interno ia ser devastador no aumento da taxa de desemprego. E provada de que tanto o Fundo Monetário Internacional como a Comissão Europeia não tinham a realidade concreta presente quando foi feito o morando, foi que se disseram, porque se mostraram surpreendidos com a elevação da taxa de desemprego. Só se mostra surpreendido quem não conhece a realidade da economia portuguesa. Era evidente que, com o mercado interno a ser fustigado como foi, o efeito na taxa de desemprego seria manifesto. Portanto, não vale a pena analisar estas questões sem ir ao montante. E a montante tem a ver com a forma como o Morando tem feito. E se quisermos ir mais a montante, seria uma discussão muito interessante, e aqui ontem com o João Ferreira Amaral participava num debate na Livraria Almedina sobre isso, que é como é que é possível manter a mesma moeda única numa zona com diferentes níveis de competitividade tão acentuados. E esse debate está por fazer em termos europeus, o lugar nos ia muito longe. Há quem defende e tenha posições que é conhecida do João Ferreira Amaral, qual é a posição que se devia adotar, a saída da moeda única. Eu tenho outra posição, ainda hoje de manhã conversámos sobre isso, lembrei-me do golfe e do handicap, e porque é que não pode haver modulações diferentes em termos de regras para diferentes países, por exemplo. Desde que, porque é que o déficit há de ser 3% considerado para a Alemanha, porque é que aqui não pode ser 10%? Estou a falar um número à sorte. Desde que a condicionante seria que essa diferença seria aplicada em medidas que tivesse com a dimensão da atividade económica. Por exemplo, se quisesse reduzir a taxa de saldo, ninguém ia diretamente ao déficit, não precisamos de pensar no IVA, enfim. Todo um conjunto de condições que não sei se será possível fazer na atual as condições políticas em que está a Europa, mas, de facto, temos aqui um problema grave, que é como é que conciliar uma moeda forte, única, num espaço onde, para além das diferentes culturas, tradições e olhares perante o mundo ser tão distintos, haver diferenças de competitividade tão significativas. Esse é o problema de fundo que se põe aqui. E, portanto, esta análise em termos factual pode ter uma razão, mas temos que ir a montante perceber o que é que está por trás disto. E neste momento a primeira questão que temos a montante é o memorando que existe, e é com esse que tem que ser trabalhado, mas não podemos deixar de ter uma perspectiva crítica, até pela experiência que foi feita, com o memorando, quanto a nós está desajustado à realidade portuguesa. E no último parecer do Orçamento de Estado nós propusemos várias alterações, e uma delas foi realmente o alongamento dos prazos de maturidade. Ainda bem que agora está-se a mexer nessa, fico muito satisfeito, e o SES fica muito satisfeito, que foi uma medida aprovada por unanimidade, e portanto algum espaço tem sido dado. Mas, quanto também eu julgo que os vícios de partida ainda existem, e isso cria dificuldades que têm a ver com a transcrição que aqui está nessa parte de parecer. João, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Só duas pequenas coisas. Em relação ao investimento, de facto, a quebra é muito grande. Investimento em geral, público e privado, é quase para metade do valor existente em 2007, realizado em 2007, e não é só na parte da construção civil, é também na parte das máquinas, embora ligeiramente menos. E isso é preocupante porque provavelmente significará que a capacidade produtiva deve ter descido, porque o investimento é tão baixo que dificilmente dá para a reposição do investimento que vai sendo tornado obsoleto. E, por outro lado, não são contabilizados os abates, que resultam de falências de empresas e por aí fora. Portanto, esta é uma situação que penso que devia merecer a nossa atenção. Em relação à questão daquilo que referiu, do final do parecer, De facto, a avaliação que o SES faz, ou fez na altura, é que se pode estar naquela, ou já se poderia ter entrado, há alguns indícios, não há certeza sobre isso, mas naquela fase em que medidas mais fortes de contenção orçamental poderão ter piores resultados em termos de déficit. Isso, aliás, é conhecido que há uma fase em que isso sucede, se não era relativamente fácil reduzir um déficit, podia-se passar para zero do ano para o outro, de facto não é possível por causa disto. E na avaliação do SES é que isso já se poderia tirar a verificar em 2011, naturalmente tendo em atenção o que está, ou que sucedeu em relação às receitas fiscais.
Muito obrigado. Passamos então ao PSD. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Económico Social, Dr. Silva Peneda, Sr. Conselheiro Dr. João Ferreira do Amaral. Bom, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente e ao Sr. Conselheiro pela vossa presença e pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos para esta reflexão em torno da Conta Geral do Estado de 2011. E eu gostaria, ainda que isso já tenha sido aqui aflorado, eu gostaria de salientar alguns aspectos e repetir, como digo, alguns aspectos que já foram aqui referidos. E faço desde logo porque, para aqueles que nos acompanham, que acompanham esta audição, nomeadamente pelo canal do Parlamento, poderem perceber de facto o que é que estamos aqui a discutir e o contexto em que se opera esta discussão. E a primeira nota que eu gostaria de fazer é que, para aqueles que nos ouvem naturalmente, é que esta Conta Geral do Estado tem uma particularidade, é que refere-se a um exercício que é da responsabilidade de dois governos completamente diferentes. Portanto, há aqui uma responsabilidade partilhada e em diferentes graus de dois governos. E por isso não estamos aqui a fazer uma apreciação daquilo que foi a atividade única e exclusiva do governo, do atual governo. Uma segunda nota para realçar que 2011 corresponde, e é bom também que se diga, corresponde ao terceiro ano da crise económica e financeira que estamos a atravessar e que naturalmente tem repercussões nesta mesma conta. Uma terceira nota prévia para salientar, como já foi aqui diversas vezes referido, mas o que eu devo fazer mais uma vez, para salientar que esta Conta Geral do Estado é absolutamente uma forma determinante pelo programa de ajustamento que Portugal se submeteu. Bom, posto isto, eu gostaria de dizer o seguinte, desde logo que a primeira constatação de quem faz esta análise desta Conta Geral do Estado é que os pressupostos macroeconómicos subjacentes ao Orçamento de Estado de 2011 apresentam desvios significativos face ao verificado. O que denota, e já outras entidades o disseram, denota um menor rigor na sua projeção e uma responsabilidade que naturalmente não compete ao atual governo. Não foi eu que o apresentou, não foi eu que o elaborou, portanto, nem tampouco foi eu que o aprovou e executou. Portanto, mas a responsabilidade dos seus deputados... se o seu deputado, em vez de estar preocupado num ataque cerrado que terá a oportunidade de o fazer na segunda parte, e estivesse atento às minhas palavras e me disse exatamente a extensão das mesmas, certamente não faria essa observação. E, continuando, o parecer do SES faz inúmeras referências às consequências da política orçamental restritiva que foi seguida, designadamente no âmbito da evolução económica registada em 2011, que, inegavelmente, sofreu um impacto recessivo significativo. Bom, a este propósito, nós não podemos deixar de salientar e de salientar positivamente a alusão que o SES faz no seu parecer à existência de outros impactos negativos sobre a atividade económica e que não decorrem única e exclusivamente da aplicação de um programa de ajustamento e impactos esses, nomeadamente, pelas restrições ao financiamento. E este é um dado
que eu gostaria de realçar, de relevar, porque é muito importante. É que há forças políticas, nomeadamente na esquerda parlamentar, eu não disse toda a esquerda parlamentar, que de facto desvaloriza esta questão das restrições ao financiamento. E, portanto, anotamos positivamente esta alusão, às restrições de financiamento, que tem um impacto em termos do ajustamento mais forte no mercado doméstico, mas também ao nível das empresas exportadoras, tal como referem, impediram em vários casos de investir, de criar emprego e para, dessa forma, também responder ao maior volume de encomendas do exterior. Uma segunda nota para salientar que se abstrairmos, se não contabilizarmos as receitas provenientes dos fundos de pensões, de acordo com o vosso parecer, o déficit teria sido reduzido em 23,4% por aumento de receita e em 76,6% por diminuição de despesa. E estas percentagens são importantes porque vários partidos da oposição sempre se recusaram a aceitar que esta distribuição se operava exatamente nestas percentagens. Salientamos também o facto, e antes de uma última questão, em 2006, salientamos também o facto de o SES alertar, e do nosso ponto de vista alertar muitíssimo bem, para a problemática dos montantes e dos prazos de pagamento, os prazos de pagamento e os atrasos nesses pagamentos aos fornecedores da administração pública. Eu gostaria de salientar que em junho de 2011, quando o atual governo tomou posse, as dívidas por prazos superiores a 90 dias, o montante dessas dívidas ascendia a 4.912 milhões de euros. É importante recordar aqui neste momento que, de acordo com a última informação da UTAL, em dezembro de 2012, esse valor é inferior em qualquer coisa como 1,6 mil milhões de euros. Portanto, muitas das recomendações que o SES fez e tem feito, neste caso concreto, têm sido dado ampla cobertura. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, uma última nota e uma questão que gostaria de colocar. Como eu referi, este orçamento não foi da responsabilidade deste Governo. Este Governo teve a responsabilidade de o executar, em circunstâncias que todos conhecemos. E ele foi responsável, isso sim, pela apresentação de dois orçamentos, de duas alterações ao orçamento. Uma primeira, em agosto, por forma a reforçar, tendo como objetivo o reforço da estabilidade financeira. E uma segunda alteração, já aprovada próximo do final do ano, já portanto em novembro, que aprovou um conjunto de medidas adicionais de redução de despesa com vista à consolidação orçamental prevista no Programa de Estabilidade e Crescimento para 2010-2013. Eu recordo que nessa altura os partidos da oposição, designadamente o Partido Socialista, afirmou perentoriamente que estas alterações, que esta redução, que este conjunto de medidas adicionais de redução de despesa eram absolutamente desnecessárias. E eram absolutamente desnecessárias porque havia uma folga de 2 mil milhões de euros. Eu pergunto ao SES se de facto havia alguma folga de 2 mil milhões de euros que evitasse a apresentação e a aprovação desta alteração ao Orçamento de Estado para 2011. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A primeira parte da intervenção é factual. De facto, este exercício é típico, porque de facto tem dois governos completamente diferentes, é verdade, mas ainda tem um fator que acrescenta mais, que é a introdução do programa de estabilidade, que veio dominar completamente toda a lógica e todo o processo de decisão e, portanto, são fatores característicos deste exercício orçamentais. Quanto aos pressupostos macroeconómicos que
não são verificados. Isso acontece e há, com certeza, muitas explicações que podem ser apontadas para, para isso. Vivemos num mundo de grandes incertezas e não é por acaso, por exemplo, que no orçamento que neste momento está em vigor, o Governo incluiu um capítulo, uma parte, onde faz análise de risco sobre determinado tipo, uma análise de sensibilidade sobre algum tipo de variáveis. Isso é consciência, claro, que muitas vezes avançamos com determinado tipo de pressupostos, que é preciso ter a noção de que há ali margens de risco quando se fazem determinado tipo de projeções. Isso não significa que algumas projeções que são feitas que não mereçam também da parte de outro tipo de instituições, e o caso SES, nisso não estou a falar em nome pessoal, estou a falar em nome de todo o Conselho, que em relação às pessoas têm feito determinado tipo de afirmações que na prática por acaso têm-se vindo a confirmar relativamente a alguns tipos de variáveis. Agora, quanto à questão que falou das restrições de financiamento, é uma grande restrição. Eu acho que não cometo nenhuma inconfidência, acho que os seus deputados também têm conhecimento disso, o Fundo Monetário Internacional periodicamente vai ao SES falar com os parceiros sociais. E uma das primeiras reuniões, curiosamente, ninguém vai admitir nem pensar que o Presidente do SES pode controlar ou pode pôr nos parceiros sociais um discurso que devem fazer. Mas aconteceu que pedi para as intervenções serem 10 minutos cada um dos parceiros sociais, sugeri que fossem escritas para as pessoas não respeitarem o tempo, que isto dá uma hora, são 6, e no final da reunião essa ideia passou nos parceiros sociais, porque com cambiantes diferentes, tanto uma parte, uma outra parte, para a patronal sindical, apontaram dois fatores fundamentais que os preocupavam. Era o financiamento e os custos de contexto. Ninguém da parte laboral, da parte patronal, falou da necessidade da reforma da ação laboral. Estes dois fatores apareceram como os fatores mais condicionantes e, portanto, havia uma convergência de um lado e do outro da mesa muito significativa.
Que... Mas o primeiro é que era a procura.
Está bem, mas o que apareceu, estou a relatar o que aconteceu naquela reunião com cambiantes diferentes e estes dois apareceram como sublinhados por ambos. Portanto, eu julgo que, não só no SES, mas na economia real, há esta sensação de facto. E os seus contextos, portanto, o problema tem a ver com as transferências do setor não transacionável para o setor transacionável, análise que é muito bem feita pelo professor Vitor Bento no livro que publicou agora no século da economia. Tudo isso é constantemente aflorado nas nossas reuniões por parte da, tanto da parte patronal como da parte sindical. Isto para realçar que essa condicionante é bem visível. Quanto à componente de despesa, é verdade, de facto, o exercício mostra bem que, se tirarmos a parte extraordinária, há aqui um esforço muito grande de contenção da despesa. O déficit primário, neste momento, está praticamente a zero. Portanto, significa que passámos de déficit. O déficit primário era muito alto, há uns anos atrás, e, portanto, há aqui uma evolução claríssima no sentido do déficit primário passar para montantes que, neste momento, se não estão no zero, estão muito próximos do equilíbrio. Mas chama a atenção de que aquele percurso que eu falei há um bocado de atingirmos 60% em 20 anos, pelas minhas contas, obriga que haja, tem que haver um déficit primário positivo, não um déficit, um superávit primário de 4% pelo mínimo, para essa hora, todos os anos. Portanto, isto dá a ideia do caminho que temos de percorrer, portanto, a concessão orçamental está longe de dívidas a fornecedores, era um ponto que claramente está a melhorar relativamente àquilo que existia. O último ponto que tem a ver com os 2 mil milhões, aí não tenho dados para lhe poder responder. Eu não sei se o Sr. Manuel quer acrescentar alguma coisa, mas eu não tenho dados que me permitam dizer se existia ou não existia folga orçamental desta matéria. Não sei se o João Fernando Manuel quer esclarecer.
E a verdade só também duas pequenas coisas. Em relação à questão do financiamento e da procura, é evidente que são dois pés, digamos assim, que é importante assentarmos bem para haver crescimento. A parte do financiamento melhora na medida em que melhorar o déficit externo, e de facto nesse aspecto houve melhorias claras do déficit externo. Mas a parte da procura tem o contrário, depende muito da procura, do efeito dos rendimentos disponíveis sobre a procura, que foi bastante negativo. A minha avaliação, mas isto não é do SES, é a minha avaliação pessoal, é que está um pouco desequilibrado o programa, ou seja, os ganhos que foram muito importantes em termos de déficit externo foram talvez em prejuízo de da demasiada queda da procura. E, portanto, um melhor ajustamento das duas coisas penso que beneficiaria a questão do crescimento. Em relação à última questão, de facto o SES não se pronunciou, aliás, o SES não é, a missão do SES não é avaliar os governos, é enfim, dar parecer sobre as políticas, e esta questão não foi, de facto, abordada nesta discussão sobre o SES, do SES.
Muito obrigado. Passaria agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho Económico e Social. Sr. Presidente, gostava também de o cumprimentar em nome do CDS, agradecer-lhes o parecer que enviaram à Comissão sobre a Conta Geral do Estado de 2011. Nós temos falado aqui na Comissão da necessidade, porventura, de antecipar toda a tramitação das Contas Gerais do Estado, seguindo, aliás, aquilo que se passa em alguns países em que, por exemplo, não é possível apresentar o orçamento do ano N mais um sem ter resolvido a Conta Geral do Estado do ano N menos um, e isso permitiria uma análise muito, enfim, mais informada da evolução das contas públicas portuguesas na discussão dos orçamentos, e a celeridade com que também o SES tem sempre respondido às solicitações da Assembleia da República leva-nos a indicar de que, se conseguirmos que o Governo antecipe também essa entrega, o Tribunal de Contas também já se pronunciou no mesmo sentido, que possamos levar essa intenção a bom porto. O parecer em concreto que nos trazem aqui 2011, já aqui foi dito, é um ano que é condicionado, quer pelas eleições, quer pela imediatamente anterior assinatura de um memorando de entendimento, que de alguma maneira nos fez perceber que algumas das coisas que o SES tinha vindo a dizer nos últimos 10 anos acabam por se verificar, que era o facto de estarmos a ter dificuldade em manter contas públicas sustentáveis, com níveis de déficit que não compatíveis com os níveis de crescimento que tinham, se estariam a tornar insustentáveis a prazo, e esse prazo terminou em 2011, pelos vistos, quando, à beira da incapacidade de pagamento e de encontrar financiamento, o Estado português teve de assinar esse memorando. Já que foi falado pelo Sr. Presidente do SES, enfim, se o memorando é bom, se é mau, ou se tinha coisas que podiam ter sido mais bem negociadas do que outras, é algo que sobre o qual podemos especular. Nós estivemos lá para perceber quais é que são também as condicionantes que na altura se punham ao Estado português. Eu julgo que, no entanto, houve uma resposta dos portugueses no sentido de o cumprir, e de compreender que a alternativa, que era o Estado português ficar sem financiamento, seria bem pior do que qualquer cenário macroeconómico sobre o qual aqui possamos estar a falar. Não lhe vou perguntar, evidentemente, o que é que projetaria que acontecesse se isso tivesse tornado realidade. Mas não deixa de ser estranho ouvir aqui, por exemplo, o Partido Socialista, passa a repetição, estranhar o aumento da dívida pública, pois claro, ela aumenta todos os anos, é por isso que há memorando, porque se nós não precisássemos de continuar a contrair dívida, nós não precisávamos de pedir financiamento externo. Se Portugal estivesse numa situação em que pudesse passar para déficit zero ou até para superávit para ter um pagamento líquido das suas dívidas, não precisávamos deste pacote enorme, e vamos continuar a precisar de financiamento para além do programa. E é por isso que é muito importante, do nosso ponto de vista, e eu julgo que esse objetivo é um objetivo que o SES partilha, que as contas públicas entrem numa trajetória que seja sã do ponto de vista da sua sustentabilidade, ao mesmo tempo que compreendo que o SES diga que a descida do peso da dívida no PIB só será possível quando tivermos um crescimento satisfatório do PIB. Mas também, de alguma maneira, é para ultrapassar esse momento que, durante estes anos, temos um programa que nos garante o financiamento para lá dessas considerações. Naturalmente, também, que, olhando para trás e para os últimos 10 anos, percebemos que políticas expansionistas com déficit de 9% ou 10% não criaram um crescimento económico por aí além. E esse mesmo crescimento económico, apesar desses déficits altos, também não permitiriam a consolidação das contas e a sustentabilidade das contas públicas. E, portanto, No momento em que olhamos para 2011 como um ano em que a recessão foi uma realidade e os indicadores que aqui nos transmitem foram uma realidade, também não é possível, em rigor, fazer uma análise comparativa que nos diga bem, se fosse de outra forma, teria sido muito melhor. Porque a recessão teria vindo de qualquer das formas, julgamos nós, ainda que o Governo tivesse negociado um memorando mais atrativo, e facto é que os últimos dois anos de consolidação e de cumprimento do memorando, a alteração de algum quadro a nível europeu, nos permitiram já fazer um regresso mais antecipado ao financiamento do Estado pela via dos mercados financeiros, e isso pode também indicar que estamos a ganhar alguma margem de negociação. Mais uma vez, estamos a falar de um domínio no qual não estamos presentes, mas sobre o qual não queremos fazer demasiadas suposições, mas esse regresso é de assinalar. O que eu gostava de lhe perguntar, para terminar, é se o SES, o que é que lhe parece da parte de algumas normas que estão a vir a ser introduzidas na lei portuguesa e nos relatórios futuros do Orçamento de Estado, que entrem em clara, entrem dentro da nossa política orçamental, com a ponderação muito clara da sustentabilidade das contas. Porque nós temos falado de sustentabilidade em vários domínios na política portuguesa e aqui na Assembleia da República, ambiental, económica, etc., políticas que permitam sustentabilidade, mas, de facto, a sustentabilidade das contas é muito importante. E estamos a ver uma série de iniciativas que permitem introduzir, de uma forma clara, essa sustentabilidade na nossa lei e nos relatórios que o Estado ou que o Governo apresenta a este Parlamento. Eu gostava de lhe perguntar, do seu ponto de vista, ou do ponto de vista do SES, como é que encara esse tipo de medidas e como é que pensa que o SES pode acompanhar tecnicamente a introdução desse tipo de fatores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Bom, eu julgo que tem havido um progresso muito significativo quanto ao prazo à apresentação das contas gerais do Estado. Eu lembro, no século passado, quando estava no Governo, que eram anos. E houve uma vez uma legislatura que se aprovou numa sessão, não sei quantas 15 contas.
15 contas.
15 contas. Portanto, há aqui um progresso. A situação ideal seria essa. Seria, de facto, comer nas empresas, quando se para o orçamento, ter o resultado da conta anterior, mas partimos de uma base péssima e neste momento há uma evolução claramente positiva e a conta do Estado vai ganhando cada vez mais força em termos de análise. Portanto, quanto à parte seguinte, o problema que gostaria de deixar claro quanto à posição do SES sobre o Morano não é o problema de fazer análises. Se fosse assim, o que é que ia ser? Eu acho que qualquer programa merece uma revisitação periódica. Isso passa-se a todos os níveis. E eu julgo que muitas vezes aprendemos com a própria evolução e há determinado tipo de objetivos que pareciam que podiam, com determinado tipo de instrumentos, ser atingidos. Não são. Porque é que não são? O problema da dose também é importante. Nestas coisas da economia, não é uma ciência exata, é uma ciência social. E a administração da dose também, de vez em quando, precisa de ser analisada para tirar o pé do acelerador ou para carregar o pé no acelerador. E, portanto, quando eu falo naqueles vícios à partida, tem a ver com uma perspectiva de revisitação do programa e não propriamente de condenação ou estar aqui a fazer. Se fosse assim, as coisas seriam melhores ou seriam piores. Aliás, também na linha de muitas declarações que têm sido feitas, mesmo até para o FMI, ainda hoje vi nos jornais, não sei quem é que dizia que o excessivo contração da procura interna leva a problemas muito mais graves e pode levar a que seja muito difícil depois a reparação da economia através do crescimento económico. Isto hoje são análises que aparecem de vários quadrantes, tomando como exemplo, enfim, o que está a passar no caso português. Diria que enquanto na frente externa, como disse o professor João Ferreira Amaral, as questões de financiamento, as coisas estão a correr de uma forma muito bem, na frente interna, julgo que pode haver aqui necessidade de fazer alguns ajustamentos dentro da perspectiva que o SES tem apontado e que aponta aqui no orçamento e, portanto, era o comentário que nos tentava dizer sobre a segunda parte da sua intervenção. Quanto à sustentabilidade, é bem-vinda, tudo que seja... Já agora, permite-me aqui um parênteses, não está implícito, mas está na frase. Se nós queremos que haja crescimento económico, temos que criar condições de atratividade de investimento. E uma questão que, podemos, Srs. Deputados, mas eu acho que tenho o meu dever também de dizer isso aos Srs. Deputados, como Presidente do SES, faz-me alguma confusão não existir um compromisso político suficientemente amplo acerca de uma lei fiscal que seja para uma década. É muito difícil atrair investimento, nomeadamente estrangeiro, quando as leis mudam de 6 meses, ano em ano. Não é o problema do montante, é o problema da insegurança que isso dá. E, portanto, se há matéria que é importante, a justiça económica, com certeza é, tem a ver com a política fiscal. E eu julgo que uma das formas de atrair investimento era ter uma política fiscal suficientemente duradoura, eu diria para uma década, se calhar só ser muito ambicioso, estou a pedir mais, mas julgo que era importante, porque isso seria um fator, julgo eu, muito decisivo em termos de atração do investimento. Isto tem que ser conjugado com outras questões a nível da União Europeia, ou seja, que tem, para isso ser eficaz. Mas esse parece-me um elemento importante, não está escrito no parecer do orçamento, mas eu deixo aqui registado também esta minha posição sobre o assunto.
Muito obrigado. Passo então ao deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Honório Novo pediu que fosse dito, enfim, está numa audição numa outra comissão e, portanto, não acompanhará os nossos trabalhos. Neste momento está circunstancialmente aqui, mas não justifica que fosse justificada a ausência do PCP nesta reunião de hoje. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente SES, cumprimentar também o professor Ferreira do Amaral. Eu gostava de começar a abordar este tema não pelo parecer do SES, mas pela envolvência do que foi a execução orçamental de 2011, política e económica, e enquadrando também assim a análise sobre o parecer do SES e sobre as opiniões lá indicadas. É certo que é muito mais fácil olhar para trás e ver o que poderíamos ter feito, e do que às vezes até tomar a decisão no momento em que estamos a ter o resultado concreto da ação. O presente é sempre mais complicado do que o passado, nesse ponto de vista. E por isso é que nós achávamos até que este tipo de debates deviam acontecer antes da preparação do orçamento de 2013, e no fundo tendo um espaço de 7, 8, 9 meses desde o final do que foi a execução orçamental de determinado ano, para avaliar o que foram os resultados, o que é que se correu bem, o que é que correu mal, como é que se pode melhorar, tirar conclusões, também políticas, mas não só, para que em 2013 já pudéssemos aprender com alguns dos erros cometidos em 2011. Eu acho que esse é que deveria ser o caminho para onde nós devíamos trabalhar que se alcançasse. Mas voltando à questão do contexto, eu gostava de citar aqui, porque de certa forma no que foi a intervenção da maioria esteve inerente a essa ideia, um livro recente do Secretário de Estado de Orçamento à altura do início do ano 2011, que aliás foi Secretário de Estado de Orçamento entre 2005 e 2011, o Dr. Emanuel dos Santos, onde ele abordava um ponto fundamental no que se passou nos últimos anos. Nós ouvimos uma narrativa que era: não havia dinheiro para pagar salários, não havia dinheiro para pagar pensões. Havia esta narrativa. Eu não queria aqui procurar os autores da narrativa, não é esse o objetivo, queria apenas citar que havia esta narrativa. E olhando para o livro de alguém que penso que todos nós concordaremos que conhece bastante bem as contas públicas, o que o livro diz é exatamente o contrário. É que nós tínhamos, do ponto de vista de receita fiscal, à data, naquele primeiro semestre do ano que resultou na entrada da Troika no nosso país, nós tínhamos mais impostos do que os gastos em salários e tínhamos mais contribuições para a segurança social do que os gastos em pensões. E por isso não podemos dizer que a narrativa que era oficial, que foi imposta ao país e disseminada de forma brutal para todas as pessoas, fosse verdadeira. Bem, pelo contrário, o que nos diz este livro, de alguém que sustenta a sua opinião em base técnica e bastante documentada, é que esta narrativa é falsa. Nós podemos dizer, e eu concordo com o deputado João Almeida, que podemos dizer que este secretário de Estado também esteve do lado daqueles que criaram a narrativa. como eu disse, a mim não me interessava muito discutir os autores da narrativa. Importava-me era, neste momento, desconstruir a narrativa, porque ela continua a ser utilizada recorrentemente, porque vem depois de desmontada nestes termos, anexada uma outra chantagem, que era, está certo, nós então tínhamos era o default. Também não é verdade isso, também não é verdade isso. Em toda a história há vários processos de reestruturação da dívida, de renegociação desses pressupostos de pagamento com os credores, e Portugal ainda recentemente o fez, e por isso também não é nenhum espaço diabolizador que assim acontecesse. E por isso estes dois pontos parecem-me importantes para enquadrar o ano 2011. Em primeiro lugar, o que houve foi uma chantagem que foi criada para impor a entrada da Troika no nosso país, baseada em problemas de financiamento reais e baseada numa falha real da Europa para responder a uma crise que estava a existir e a um ataque especulativo que estava a existir sobre os países da periferia. Mas, percebendo que se começou a analisar isto do ponto de vista errado, e por isso, na base da chantagem e do ataque aos salários e às pensões, eu vou agora sim ao que é o conteúdo do parecer do SES. Porque diz-nos o parecer do SES que houve um problema que foi visível na economia, que foi uma quebra brutal do consumo privado. Isso decorre da quebra do rendimento disponível das famílias. Daquilo que era já o pressuposto de entrada no ano 2011, por exemplo, com o congelamento do salário mínimo, com o congelamento das pensões, que sim, já aconteceram em 2011, é preciso termos bem essa noção, mas também com depois aquelas que foram os retoques na política orçamental ao longo do ano, com já um novo governo. Nós podemos hoje, e como eu disse há pouco, é sempre mais fácil falar do passado do que do presente, mas nós podemos hoje dizer com certeza absoluta que, do ponto de vista de contas públicas, para cumprir o déficit que tinha sido criado como objetivo para o ano 2011, não era necessário termos cortado metade do subsídio de Natal a todos os trabalhadores. Isso é, claro, que face às contas públicas, face à transferência dos fundos de pensões, não era necessário. Mas esta escolha tem dois pressupostos. Um primeiro pressuposto de dar a entender para fora que cá dentro se terá uma mão de ferro, e um segundo pressuposto é que, novamente, vai ser na lógica dos salários e das pensões que se vai fazer o ataque e vai-se fazer principalmente o ajustamento nesse ponto. Ora, o resultado, e aí está muito bem explicitado no parecer do SES, é que isso destrói a economia. Faz aumentar o desemprego para lá daquilo que era previsível. Ninguém, e é importante termos bem esta noção, ninguém teve a capacidade de prever o que é que esta política teria como resultado no desemprego, e por isso é que o desemprego disparou. E esta que é uma realidade concreta. Eu devo dizer que nestes últimos anos até é o SES quem mais tem apoiado nesta análise do desemprego de forma muito, muito correta, mas os governos têm andado muito longe nestas previsões. E por isso, analisando o que foi este ano de 2011, nos seus pressupostos, nas suas consequências, nos seus resultados para a economia, nós compreendemos depois outros documentos que o SES tem feito também, quer para os Orçamentos de Estado de 2012, quer para os Orçamentos de Estado de 2013, e percebemos que esta política, efetivamente, tem pés de barro e tem tendência a trazer mais problemas do que soluções. Aquilo que nós vamos analisar no próximo ano, quando tivermos a analisar a conta geral do Estado de 2012, é que afinal a austeridade teve o maior reflexo na degradação das contas públicas. O que nos dizem os dados é que de cada 4/5 da austeridade resulta em 4/5 de degradação das contas públicas, e por isso na prática esta austeridade do custo que custar está a danificar as contas públicas, para além de danificar as possibilidades que o país tem de sair da crise com a degradação da economia, com a degradação da situação social e com o que é o enorme problema do desemprego. Eu já me alarguei um pouco mais do que queria até inicialmente, apesar de estar dentro do tempo geral, mas dada a riqueza e dado não ser todos os dias que temos pessoas com opiniões tão fortes e tão vincadas e tão baseadas em experiências concretas na nossa comissão, é sempre com algum prazer que eu venho a estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Filipe Soares, Sr. Deputado, eu não li o livro do Dr. Manuel dos Santos, confesso, e portanto não vou comentar o livro. Agora, O problema fundamentalmente da economia portuguesa tem a ver com a dívida e com o montante da dívida, e esse é que é o grande problema e que originou esse tipo de intervenção. Nós temos que pensar a origem desta crise financeira. E esta crise financeira, tal como se desenvolveu, fez com que, de uma forma muito simples, as instituições financeiras deixaram de fazer aquilo que seria a função tradicional, que era o apoio à economia, e passaram a dedicar-se a outro tipo de atividades, quais sejam a de vender riscos uns aos outros, em pacotes muito bem embrulhados, sem adequada supervisão, alta alavancagem, extremamente perigoso, e quando os gestores normalmente eram remunerados em função dos resultados, o que também proporcionava toda esta insensatez, e levou a uma situação em que os Estados funcionaram como uma espécie de companhias de seguros para resolver o problema das instituições financeiras. E os Estados, quando funcionam como companhias de seguros, só têm ali um cliente onde vão ao bolso, que é o contribuinte e é o cidadão. E, portanto, e os mais vulneráveis são os primeiros a ser atacados, enfim, pelos mercados como se convencionam. Portanto, a situação tem muito a ver com este panorama internacional. Eu costumo dizer, continua a ter, ontem o nosso tema da conferência dos dois era as inquietudes sobre o momento presente ou sobre a Europa. A inquietude é que estamos perante uma crise global do sistema financeiro e continua a haver nem soluções globais nem instituições globais. Isso é que é o drama desse tipo de situação. E, portanto, fomos apanhados nessa... Podemos depois dizer que a Europa podia ter evitado muito mais do que evitou, se tivesse tido a noção que estávamos perante uma crise sistémica e não ver isto como uma crise de país a país, enfim, mas isso levou-nos-ia muito, muito longe. Quanto à questão que referiu-se à austeridade, a parte final, pode contribuir para a desagregação das contas públicas, a pressão de César é que esse risco existe. E temos dito que esse risco existe. Não temos a certeza absoluta, mas nos nossos parceiros diz que há um risco. E chamamos a atenção que esse risco é um risco patente que existe, de que, e não é só o SES que o diz, hoje até o próprio Fundo Nacional também o diz de uma forma mais ou menos evidente, e portanto hoje há um debate aberto sobre esta questão. Nós somos os primeiros talvez a pôr este ponto bem sublinhado, que desde o princípio nos pareceu de que uma dose excessiva de austeridade pode realmente contribuir para não se atingir aquilo que seria fundamental, que era o equilíbrio das contas públicas. Muito obrigado pela referência que fez às pressões sociais quanto ao desemprego, já que eu referi no início da minha intervenção. De facto, tinha a ver com a noção que tínhamos das características do nosso mercado interno e o que ele pode significar em termos de aumento de desemprego, dado a dimensão do tecido produtivo da nossa economia. Pois... Eu não sei se o Fernando não quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta matéria, mas eu julgo que, da minha parte, acho que respondi, ou fiz os comentários, se não foi resposta, foi comentário àquilo que o deputado Pedro Soares fez.
Muito obrigado. Enfim, talvez para enquadrar melhor, penso eu, esta reflexão do SES, permitam-me que dê um bocadinho a minha visão pessoal dos objetivos do programa de ajustamento, porque penso que ficará mais claro eventualmente depois ver qual é a posição do SES. Parece evidente que do programa de ajustamento negociado com a Troika que há dois objetivos fundamentais que têm a ver com o financiamento. Há outros, mas aqueles que têm a ver com o financiamento. Um é reduzir o déficit do Estado e, portanto, apontar para uma consolidação das finanças públicas, e o outro é a redução do déficit externo. Embora do programa ressalte mais o primeiro, isto é, o primeiro aparece como, não direi prioritário, mas quase prioritário, até porque isso faz parte dos tratados. Enquanto o déficit externo não tem objetivos nos tratados, o déficit público tem. A minha avaliação é que na realização do programa se deu prioridade ao segundo, isto é, à redução muito drástica do déficit da balança de pagamentos e, portanto, até na criação, possivelmente, de um superávit. Isso teve como consequência que os dois objetivos tornam-se conflituantes, isto é, quando a ambição é muito grande, para se reduzir muito o déficit externo, inevitavelmente tem-se admitir que o déficit do setor público não se reduz na mesma na proporção que se pensava. E, portanto, penso que a redução, de facto, da procura interna foi e continua a ser muito, muito grande, e isso tem como consequências, como sabemos, uma recessão, um agravamento da recessão e, portanto, a dificuldade de cobrança das receitas públicas. Bom, esta é a minha visão. Penso que o programa foi um bocadinho, ou melhor, foi desequilibrado no que respeita a dar, a meu ver, excessiva relevância ao déficit externo, que é muito importante, mas ao fazer isso pôs as coisas mais difíceis do ponto de vista do déficit público. Portanto, esta é a minha visão. Do meu ponto de vista, o SES, embora não tenha esta análise explícita, considera, neste parecer, que de facto se foi longe demais na redução da procura interna e, consequentemente, no criar dificuldades em relação ao déficit do setor público. E isto, evidentemente, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais evidente, porque cada vez há mais dificuldades em, com redução da procura interna, se conseguir a consolidação das finanças públicas. Embora, por outro lado, tenha havido o efeito positivo de redução do déficit externo e, portanto, de melhoria do financiamento internacional. Não posso deixar agora de dizer também uma opinião pessoal em relação às responsabilidades internas do Estado. De facto, a única forma do Estado cumprir sempre as suas responsabilidades internas é ter emissão monetária própria, não há outra. E, portanto, as externas é outra coisa, mas as internas é essa. E, portanto, se queremos estar completamente seguros em relação a isso, a minha visão, como sabe, é que sim, então teríamos que ter emissão monetária própria. Também dois aspectos, agora, também não tem a ver diretamente com o relatório, mas eu gostaria de alertar, porque pode ter importância para o futuro. Os efeitos sobre o desemprego, de facto, o SES avaliou sempre que seriam mais negativos do que o previsto, mas há aqui algo que pode ser bastante influente, que é a questão da imigração. De facto, é mais fácil, apesar de tudo, prever a queda do emprego do que o aumento do desemprego, em virtude da imigração, que é um fluxo que é muito pouco previsível, como sabemos. E nesse aspecto, de facto, há uma preocupação grande em relação ao que significará uma imigração permanente de, não se sabe bem, mas vamos admitir 80 mil, 100 mil pessoas todos os anos, e principalmente jovens. Isso contribuirá para um agravamento muito grande do envelhecimento da população. É claro que em relação à taxa de desemprego o efeito será menor, mas em relação às condições depois de crescimento será mais negativo. Um outro aspecto que eu não gostaria de deixar de chamar a atenção, não será necessário evidentemente, mas reforçar, porque certamente já também tem isso em mente, é o que está a suceder com a cotação do euro em relação ao dólar. De facto, hoje o euro, ou melhor, tem-se valorizado em relação ao dólar, significa, enfim, poderá vir a depreciar-se, portanto, tudo isto poderá não ser grave, mas penso que merece alguma atenção a essa evolução, porque para já significa um valor mais alto daquilo que foi previsto, nomeadamente pelo Banco de Portugal, para efeito das suas projeções, e bastante mais alto em relação à média do ano passado, cerca de 6%. Portanto, isso penso que é algo que merece a nossa atenção, mas enfim, já não tem a ver com 2011, mas é com as condições atuais.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu, tanto quanto compreendo, não há pedidos aqui de intervenção numa segunda ronda. Foi essa a indicação que tínhamos estabelecido, salvo algo que determinasse essa necessidade de intervenção, pelo que saúdo o Conselho Económico e Social, a pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Conselheiro Relator, certo da utilidade que este debate teve, que nos permitirá também concluir a apreciação da Conta Geral do Estado, quer na Comissão, quer em plenário, mais cedo do que vem sendo habitual, e muito melhor do que nos tais tempos do século passado. Esse progresso foi sendo feito ao longo dos anos, mas ainda mais cedo do que o ano passado, e em breve certamente teremos a oportunidade, sobre outros temas, de contar com a sempre valiosa e competente participação do Conselho Económico e Social nos nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós fazemos aqui um brevíssimo intervalo, retomamos para a agenda corrente.